começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Bem inteirada, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos do Antônio Cordeiro. Hoje, terça-feira, 25 de setembro, ano 18, com os comentários do Valdir Luiz e do Jorge Vamburg, na mesa de áudio toda a categoria do Sebastião Luiz Xavier, nosso índio, central técnica, Rafael Espírito e Jorge Brum, na produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando para todo o Brasil, para pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Solimões da Amazônia. Vai, solta, índio! Pensando em você aqui na Nacional, e a gente começa o programa de hoje no Mundo da Bola, falando do fechamento da 26ª rodada campeonato do Campeonato Brasileiro. Você tá acelerado, índio? Segura essa mãozinha, tá falando que o Vasco ganhou, ele tá metendo a mão no botão. Vamos lá então, solta o hino agora, vai.
Campeonato Brasileiro.
Isso, todo mundo com a mão no peito, por favor, posição. Com gentileza. É isso aí. O Fluminense passou pela Chapecoense nesta segunda-feira na Arena Condá e deu uma subidinha na tabela do Brasileirão. O repórter Rafa Monteiro traz as informações pra gente. Fala aí, maneiro.
Rafael Monteiro.
O Fluminense vence a Chapecoense por 2-1 fora de casa na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, e aumenta a distância para a zona de rebaixamento. Os gols da partida foram marcados por Everaldo e Sornossa para os tricolores, e Leandro Pereira descontou para o Verdão do Oeste. Após a vitória, o técnico Marcelo Oliveira analisa o rendimento da equipe.
Coloquei 3 zagueiros porque fomos bem no último jogo, porque deu um pouquinho mais de tempo de treinar. No comando anterior com o Abel também haviam jogado bem, a não ser aquelas últimas partidas ali, mas vinham jogando bem, já tem o hábito, o costume de jogar assim. E também porque entendemos que a bola parada da Chapecoense é muito boa, jogadores altos, né? 2 zagueiros muito altos, Leandro Pereira também, e a gente se protegia disso e poderia fazer gol também, né, numa bola erguida na área. E eu achei que o time jogou muito bem, deu poucas chances para o adversário, principalmente no primeiro tempo. Era normal que a Chapecoense, que vinha de resultados importantes aqui, pegando um Fluminense um pouco desgastado, vindo na quinta-feira, jogando na altitude, o campo aqui muito pesado pela chuva, que no segundo tempo viesse para cima e te trouxesse algumas dificuldades, mas eu achei só que poderíamos não ter levado o gol. O gol, talvez a Chapecoense pudesse fazer em outras ações aí, com mérito, mas uma bola parada nossa, se levar o contra-ataque nessas circunstâncias, foi a única cobrança. Os jogadores estão de parabéns, assim, o time, além de ter jogado bem, foi uma superação em relação ao desgaste físico do último jogo da Sul-Americana.
É a primeira vez na história do confronto entre as duas equipes que o Fluminense sai vitorioso na Arena Condá. O retrospecto anterior era de 4 jogos, com 3 vitórias da Chape e 1 empate. Na nona colocação, com 34 pontos, a 7 da zona de rebaixamento, os cariocas voltam a campo no próximo sábado contra o Grêmio, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Já os catarinenses, com 28 pontos, caíram para a zona de rebaixamento na 17ª colocação, o primeiro da zona da degola. E na próxima rodada, tem confronto direto. A Chape vai ao Castelão encarar o Ceará em Fortaleza, no Ceará, no próximo domingo. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Vamos todos cantar de coração.
Depois da vitória do Fluminense ontem, outro carioca venceu. Aliás, a 26ª rodada foi muito boa para os times do Rio de Janeiro. Os 4 venceram. O Flamengo despachou o Atlético Mineiro 2-1. O Vasco da Gama venceu 2-1 a equipe do Bahia. O Fluminense venceu a Chapecoense 2-1. E o Botafogo ganhando vitória 4-3. Realmente, tudo por diferença de um gol, mas deu Rio de Janeiro. 3 pontos para os 4 grandes. Já que o Vasco venceu, vamos saber as novidades do Vasco da Gama, que deixou a zona de rebaixamento, vencendo o Bahia ontem em casa, como falei, por 2-1. Rodrigo Ricardo traz as informações da partida pra gente, aqui no programa No Mundo da Bola. Fala ligado!
Rodrigo Ricardo.
Depois de 5 jogos sem vitórias no Brasileirão, o Gigante da Colina despertou e saiu da zona do rebaixamento. Dentro de São Januário, diante de 13 mil torcedores, o Vasco bateu o Bahia por 2-1. Pikachu de pênalti e Marrone de cabeça marcaram para os vascaínos e Gilberto anotou para os baianos. O primeiro triunfo do técnico Alberto Valentim à frente da equipe Cruz Maltina foi suado, mesmo com o time carioca com um jogador a mais, desde os 28 minutos do primeiro tempo.
Achei os jogadores um pouco nervosos para jogar, o Bahia começou muito bem o jogo, o Martin fazendo 2 defesas muito importantes para a gente. Depois a gente equilibrou um pouco e quando eles tiveram um jogador expulso, a ideia era que nós jogássemos ainda com mais calma, trabalhássemos mais a bola. Essa é uma forma que eu gosto de jogar e a gente não estava conseguindo.
O destaque vascaíno foi Marrone. Prata da casa e com 18 anos, Marrone saiu do banco de reservas para fazer aos 32 minutos do segundo tempo um gol salvador. Já o Bahia, do técnico Enderson Moreira, lamentou o resultado.
Ah, é futebol, assim, é difícil de você, com um jogador a menos, você evitar todos os lances, né? Sempre escapa um, eles tiveram um cruzamento, né, em que houve mérito do cabeceador, mérito de quem cruzou a bola, a gente podia ter encurtado talvez mais um pouquinho, podia ter tirado aqui na área, mas é muito difícil, né?
Bahia e Vasco continuam bem perto da zona do rebaixamento, em 15º e 16º lugares, respectivamente. Os cariocas jogam na próxima quinta, no estádio Pacaembu, contra o Santos. Jogo atrasado e ainda válido pelo primeiro turno. Enquanto o Bahia recebe o Flamengo neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Nosso Rodrigo Ricardo, como diz com muita propriedade Valdir Luiz, o artilheiro do amor. É um negócio realmente bacana. Valeu, valeu, Rodrigão, que agora descobrimos, é o pai do Ed Guimarães, o nosso Boina, agora mais uma paternidade. Mais uma paternidade. É parecido demais, é verdade. Pra quem não sabe, o Ed Guimarães é o nosso operador aqui, pra pessoal em casa entender a nossa brincadeira. É o nosso grande operador de áudio de externa e o Rodrigo Ricardo, nosso repórter. E o Ed Guimarães trouxe a foto dele pequenininho com o pai dele. E é muito parecido mesmo, com o Rodrigo Ricardo. A gente está brincando aqui, dizendo que o Rodrigo Ricardo é pai do nosso Ed Guimarães. Lembrando, Brasileirão Série A, sábado, São Paulo 1, América 1. 26ª rodada, domingo, Grêmio 3, Ceará 2, Atlético do Paraná 3, Paraná 0, Corinthians 1, Internacional 1, Flamengo 2, Galo Mineiro 1, Vitória 3, Botafogo 4, boa vitória do Botafogo, a primeira fora de casa, Sport Recife 0, Palmeiras 1, Cruzeiro 2, Santos 1, fechando a rodada, ontem Vasco 2, Bahia 1, Chapecoense 1, Flusão 2. Vamos conferir então a participação dos nossos comentaristas aqui no programa Mundo da Bola, começando com ele, sempre aquela camisa justinha, não é o Maurício Costa, mas também tá cheio de camisa justa. Boa tarde dele. Ele sabe o que diz. Fala, Valdizinho, boa tarde.
Boa tarde, um abraço para você, Ricardo Mazera, para o Jorge Van Burg em Brasília, Luiz Ferreira Índio, e para você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu, como carioca, com todo respeito aos demais, fiquei muito feliz, porque tivemos um final de semana, coisa que não acontecia desde a 6ª rodada, os 4 grandes vencendo. E vencendo adversários de jogos importantes. O Vasco venceu um adversário direto na briga contra o rebaixamento, que é o Bahia. O Fluminense, que estava um pouquinho
mas quebrou acima, um tabu que nunca tinha vencido lá. Quebrou um tabu.
Quebrou um tabu e deixou a Chapecoense paradinha lá. O Botafogo venceu um adversário também que estava brigando
com o rebaixamento também,
que é o Vitória.
Que é, naquele momento era direto.
E o Flamengo venceu um adversário que estava brigando com ele por Libertadores pelo título, que é o Atlético Mineiro. Já falamos amplamente sobre os jogos do final de semana, mas queria destacar os dois jogos de ontem. O Fluminense fez uma bela partida. Eu tive a oportunidade de ficar vendo os dois. Sim, claro. Vi o primeiro tempo do Fluminense e o segundo tempo do Vasco, para poder ter uma análise. Pô, vi os melhores momentos dos dois jogos. O Fluminense fez um belíssimo primeiro tempo. Muito bem o Fluminense. E 2-0 não disse que foi o jogo. Era para ser os três. O Fluminense muito bem com o Luciano e o Everaldo na frente. Jogador que pouca gente conhecia, mas aí o treinador indicou, veio de São Bento, Sorocaba. O Luciano a gente já conhecia. Sornosa muito bem. Montou uma linha.
O Luciano veio do Corinthians, já que no Brasil. Não é que veio do Corinthians. Ele apareceu no Corinthians.
Apareceu no Corinthians. Mas o muito bem o Sornosa, o Dói, o menino Alricha no meio campo. O Ayrton voando. Botou três zagueiros. Caruto Ibani, que tem uma boa saída de bola. Então fez um primeiro tempo justo e mereceu vencer. Já o Vasco não fez um primeiro tempo tão bom como fez o Fluminense, mas foi melhor no segundo tempo. E o Bahia teve muitas situações de gol, teve. E o Martins Silva foi a maior figura em campo no primeiro tempo, mas o Vasco foi competente. E tem o seguinte, o pênalti foi muito bem marcado, o goleiro muito bem expulso, que ali ele podia ter sido, mais um pouco, podia ter sido uma fratura. A sorte é que o Martins... Que o
só para lembrar o ouvinte que não viu o jogo, o goleiro do Bahia.
É, o Douglas entrou de maneira violentíssima contra o André Riz, até rasgou a canela do André Riz, foi expulso, o Bahia ficou com 10, uma expulsão muito correta e a marcação de pênalti muito correta. E o Vasco, no final, acabou ganhando o jogo. E eu achei muito interessante, porque o futebol nos prega algumas coisas importantes e é movido a detalhes. O Bahia, que ontem perdeu de 2-1, ele ganhou do Botafogo por 2-1 num jogo em que o Botafogo foi muito melhor o jogo inteiro. Tem pelo menos mais 8 situações de gol. O Bahia teve 3 gols no jogo. Ontem, o pessoal do Salvador está reclamando. Ah, o Bahia dominou o jogo. Mas o Vasco foi competente e ganhou de 2-1. Então o Bahia ontem sofreu porque ele teve a seu favor
na rodada passada.
Na Copa Sul-Americana. Que ele dominou e o Botafogo dominou o jogo e perdeu. Então, futebol é isso. Eu acho que o Vasco conseguiu um resultado importante, se livrou da zona de rebaixamento. Para mim, o Fluminense não corre mais risco. Tá com um time centrado, um time equilibrado. O Botafogo, se ganhar do São Paulo também, para mim, não corre mais risco. E o Vasco tem uma semana de um jogo atrasado contra o Santos e depois tem o Paraná. Mas essa vitória de ontem motivou o time do Vasco, mesmo com as contusões. O Vasco tem tudo para sair desse momento difícil, porque tem um bom treinador e está sabendo aproveitar São Januário.
Tá certo, esse é Valdir Luiz. Ah, moleque, 17 horas, 16 minutinhos, você acompanha o programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Vamos a Brasília, onde está ele, o comentarista de classe.
Jorge Vamburg.
Boa tarde, Vamburg. Feliz com a vitória do seu Vasco.
Boa tarde, Mazella. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. O Vasco fez simplesmente o dever de casa, né? Jogando em São Januário, ganhou e conquistou os 3 pontos que eram muito importantes, mas não deve se deixar iludir por essa vitória, porque o que vem pela frente é também muito importante. Então, foi importante vencer para o time sair da zona de rebaixamento e a coincidência do Fluminense vencer. Quer dizer, isso é raro de acontecer a favor do Vasco, né? Precisava vencer e precisava que o Fluminense vencesse em Chapecó, um jogo difícil lá na casa da Chapecoense e tal, e deu tudo certo. Agora, é claro que não foi uma grande atuação, e o Vasco voltou a cometer erros, principalmente no início do jogo, né? Eu não entendo como é que o time entra depois de uma semana se preparando para uma partida como essa e entra no jogo jogando em casa e com toda a torcida a favor, dando ao adversário as chances que o Vasco deu, só foi salvo de levar um gol logo de início pelo Martins Silva, que deu 2 boas saídas e evitou que o Gilberto, por exemplo, estava cara a cara, entrou livre. Ele, é verdade, ele pode ter chutado em cima do Martins Silva, mas a saída do Martins Silva também foi precisa. Então, o Vasco teve ainda o mérito de superar esse problema de contusões, que é um negócio absurdo que vem ocorrendo no Vasco. 2 jogadores de meio de campo com fraturas nos pés, quer dizer, isso aí vão desfalcar o time aí por mais de um mês, quer dizer, 2 jogadores importantes para Alberto Valentim montar o time.
Então, o Valborg,
a cada jogo, o Vasco tem que modificar a sua equipe por causa de contusões ou de cartões amarelos, como é o caso, por exemplo, mais um cartão amarelo do Maxi, errou mais um cartão amarelo, né? Todo jogo ele leva um, então já não joga contra o Santos. Sim, Marcelo.
Não, só para lembrar, são os dois jogadores machucados, para ilustrar o seu comentário, é o De Sábato e o outro é o Bruno Silva. É só para ilustrar o comentário, entendeu?
Então, dois jogadores importantes que são titulares do time do Vasco, pelo menos no momento, né? E que estão fora. Fora aqueles que estão lá também já no estaleiro já há muito tempo e não voltam nunca, como é o caso do Breno e outros também, que tem mais gente lá no estaleiro do Vasco. Então, é difícil, o técnico não consegue, esse é um dos problemas do Vasco, um dos problemas. Quer dizer, o técnico não consegue repetir o time, mesmo que ele queira, ele não consegue repetir o time por causa desses constantes desfalques, ou por contusões, ou por cartões amarelos. Então, esse também foi um dos motivos dessa série de derrotas que o Vasco teve, quatro derrotas, um empate com... depois que o Valentim chegou. Não é só culpa do técnico e dos esquemas dele, não. São também acasos que vêm conspirando contra o Vasco. Mas o fato é o seguinte, ontem o Vasco superou tudo isso, teve um mau momento quando o Bahia empatou, mas acabou conseguindo superar graças ao Marrone, que é um jogador que vem da base, é importante isso também. O que o Valentim fez, está dando chance a esse garoto, que ainda é
uma promessa, né?
Uma promessa, ainda não está nem feito ainda como jogador, né? A gente vê que ele é magro, pode desenvolver mais o físico, etc. Mas o gol que ele fez mostra que ele, aquele gol mostra que ele conhece a área, sabe jogar dentro da área, porque não é qualquer jogador que faz um gol de cabeça pulando.
É verdade. Lembrou um pouquinho, inclusive, a distância, o gol do Paquetá contra o Atlético Mineiro, né, Valdir? Lembrou a distância. Que a cabeçada foi cruzada.
É porque o Paquetá, o cruzamento veio da esquerda.
Não, mas o movimento foi parecido.
Eu concordo com o Vamburga, é um garoto tipo que vai dar alegria. Tem faro de artilheiro, a gente sente que ele lembra, claro, guardando as proporções ainda, ele tem o tipo assim do Pedro, esses meninos que a gente sente que tem faro de artilheiro.
Ô cabeça, olha só, já que o Vamburga falava em problemas do Vasco e projeção pra frente, confirme para nós a próxima rodada envolvendo a 27ª, pode ser a geral, a rodada geral pros amigos de todo o Brasil, quando são 17 horas 21 minutos.
Ah, boa tarde pra você, Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Jorge Vamburga, ouvinte da Rádio Nacional. Antes do início da 27ª rodada, a gente vai ter finalmente a realização daquele jogo atrasado contra o Santos.
Da terceira rodada. Se você contar isso lá, Alemar, os caras vão dar risada. Que é piada de brasileiro.
Quinta-feira, às 20 horas, lá em São Paulo, o Santos enfrenta o Vasco.
O jogo não vai ser no...
Vai ser no estádio Paulo Machado de Carvalho.
Como é conhecido?
O próprio da municipalidade.
Como é conhecido, Paulo Machado de Carvalho, nas altas rodas, conhecido também como Pacaembu.
Exatamente.
Pro Vasco é bom não jogar rapidamente, Luiz, antes que você tocou nesse assunto, eu quero a opinião do Valdir e do Vamburga rapidinho, não jogar no estádio Urbano Caldeira, conhecido também como Vila Belmiro, é bom pro Vasco.
Olha, mas era, eu diria que é uma faca de dois gumes, porque o Santos joga muito também no Pacaembu e o Santos tem uma grande torcida na capital.
Independente
de torcida. Tudo bem, então eu vou ficar com você.
Você preferiria jogar aonde? Se fosse o teu Botafogo? No próprio?
Claro.
No próprio
no Pacaembu,
ou no Urbano?
Pelo menos no Pacaembu não tem aquela pressão da torcida em cima, que o Urbano Caldeira é o único estádio do Brasil, tudo sai da cabine para ir pro campo, tem que ir na rua.
É verdade, tem bem lembrado. Ô Vamburgo, já você preferiria pegar o Santos no Urbano Caldeira ou no próprio da municipalidade?
Mas ela, eu acho que é melhor enfrentar o Santos no Pacaembu. Apesar de o Santos estar acostumado a jogar no Pacaembu, mas é um estádio mais neutro do que a Vila Belmiro. E eu acho que isso beneficia o adversário do Santos, no caso
o Vasco.
Pode ser até que o Santos ganhe.
Sim,
mas
sim, sim.
Eu acho que é melhor. Agora, eu queria dizer ainda o seguinte: o Vasco não conseguiu, fazer prevalecer a sua superioridade numérica depois da expulsão do goleiro do Bahia, né? Devido justamente a esse momento difícil que ele passa, aí influi o lado emocional, tudo isso. Então foi difícil desempatar a partida e o gol só veio depois dos 30 minutos, exatamente porque o Vasco está passando essa fase difícil. A responsabilidade pesa muito sobre os jogadores. Felizmente, ontem, a torcida entendeu a situação e, em vez de cobrar e vaiar e xingar os jogadores, ela apoiou o tempo todo, pelo menos pelo que eu pude ver aqui, embora eu aqui não tenha pay-per-view, mas não tenha visto o jogo, vi o jogo do Fluminense, não do Vasco.
Você tem bom gosto.
Mas eu pude perceber, pelos flashes que eu vi, que a torcida estimulou o Vasco realmente.
É verdade.
Então é isso que é importante também para o time, né? Estar em casa e, em vez de ser xingado, ser cobrado, às vezes, indevidamente, porque é bom não esquecer que do outro lado tem um time também que está querendo a vitória. Então, isso foi importante ontem para o Vasco. Agora, como eu disse, isso é só um passo que o Vasco está dando nessa caminhada para tentar se distanciar da zona de rebaixamento. Agora é se distanciar, antes era sair, agora saiu. E esse jogo com o Santos é importante porque, embora ele não vá determinar, mesmo se o Vasco perder, vai continuar na mesma posição, porque é um jogo atrasado. Mas é importante, se ele ganhar, ele avança, ele assume a 14ª colocação, se vencer, se for uma vitória simples ou por até 2 gols de diferença, ele vai para 31 pontos e deixa para trás Vitória e Bahia, né, que vão ficar em 14º e 15º. Então, vencer é importantíssimo por causa disso. E esses dois times, o Vitória e o Bahia, estão com 29 pontos. Então, a importância desse jogo atrasado é essa, né?
Claro.
E o Vasco precisa vencer para se firmar definitivamente ali e sair nessa tabela e sair de perto da zona de rebaixamento.
Agora, perfeito.
Ele vai ter o par.
Daqui a pouco você volta. Daqui a pouco volta o Hamburgo. Aí tá,
né? E depois o Botafogo.
Tá certo. Deu uma buzinada aqui, deu algum um tiltzinho, mas tá legal. Agora é o seguinte, confirmando a rodada número 27, Luiz Ferreira.
Sábado, às 16 horas, horário de Brasília, no Engenhão, tem Fluminense Grêmio, esse jogo transmissão da Nacional.
Perfeito, o que mais?
A gente também tem no sábado, lá na Arena Independência, em Belo Horizonte, América Mineiro e Corinthians. Também no sábado, a matinê, às 21 horas, o Bahia encarando o Flamengo matinê, lá na Fonte Nova.
Matinê,
21
horas é nova, hein?
Na minha época, matinê, 21 horas.
Não, matinê, época, matinê era de quatro, tarde. De matinê
é
tarde.
É que o meu ferro é de noite.
Isso aí. Essa você agora, você bonitão, você errou na matinê. Seria Sorrier.
Sorrier é bom, rapaz!
Sorrier.
Reparo de sábado à noite.
Matinê é à tarde, Luizinho.
Eu entendo muito de matinê.
Por que, Valdir?
É porque de tarde os gatos são pardos.
Ele se entrega.
Vai, continua. Vai.
Tá legal. Sábado, 11 horas da manhã, tem Palmeiras e Cruzeiro no Pacaembu. Não vai ser no Allianz Parque, vai ser no Pacaembu, em São Paulo. Na Arena Independência, Belo Horizonte, 16 horas, tem Atlético Mineiro contra o Sport Recife. No Engenhão, 16 horas, esse jogo também com transmissão da Rádio Nacional, Botafogo e São Paulo. Na Vila Belmiro, o Santos encara o Atlético Paranaense. No Beira Rio, o Internacional encara o Vitória da Bahia, esse jogo também às 16 horas. Às 19 horas, jogo que mexe com a parte de baixo da tabela, o Ceará recebe a Chapecoense na Arena Castelão, em Fortaleza, e no Dorival Brito. Na segunda-feira, o Paraná encara o Vasco, às 8 da noite, Marcelo.
Como o Van Burger falou, se o Vasco, Valdir, conseguiu pelo menos um empate e depois pegando o Paraná, que é uma baba, pode dar uma respirada legal.
Mas esse é o tipo do jogo altamente perigoso contra o Paraná, que você entra com a missão...
Só claro o Fluminense conseguiu perder pro Paraná, só o Fluminense.
O Botafogo empatou também lá. O que acontece é o seguinte, você entra com a obrigação de vencer, porque todo mundo bate no Paraná.
Mas é melhor jogar com o Paraná que jogar com o Flamengo, com o Internacional hoje.
Mas é o tipo do jogo que você tem que vencer.
Sim,
você tem que fazer a diferença.
Eu prefiro jogar 10 vezes contra o Paraná que jogar uma vez contra o líder do campeonato, por exemplo.
Eu vou falar uma coisa pra você, eu respeito a sua opinião, mas eu acho que a pior coisa que tem é você jogar com uma equipe que você sabe que não tem qualidade, com todo respeito ao Paraná, que só vai se defender e que você tem obrigação de ganhar.
Eu prefiro jogar mal mostrando a minha qualidade.
É que nem briga de bêbado, você tem obrigação de vencer.
Eu penso assim, 17h28, depois da matinê do Luiz Ferreira às 9 da noite. E depois de todos os gatos são pardos à tarde do Valdir, vamos dar uma paradinha, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola. Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, 17 horas 31 minutinhos, dando sequência ao programa do Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Sul Limões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Você que navega na internet, ebc.com.br. Obrigado pelo carinho, valeu pela companhia. Vamos de que agora, meu amigo Índio?
Momento estádio.
Astrid Nick.
O reinado de Marta no futebol foi ampliado nesta segunda-feira. Indicada pela 14ª vez, a rainha voltou ao topo do prêmio da FIFA, faturando o 6º prêmio de melhor jogadora do mundo. Em Londres, a camisa 10 do Brasil fez história e se tornou a maior vencedora do troféu entre homens e mulheres. Desta vez, a brasileira superou a norueguesa Ada Hegerberg e a alemã Maro Isan, as duas jogadoras do Lyon. Após faturar 5 troféus em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, Marta não escondeu a emoção de conquistar o Hexa. Emocionada com o feito histórico, Marta fala sobre a conquista do prêmio.
Eu sempre imaginei que poderia ser possível, né? Talvez demorou um pouquinho mais, né? Porque eu acho que, assim, até porque as pessoas já estavam acostumadas a ver a Marta vir aqui e ganhar, e ganhar, e ganhar. Até eu me acostumei um pouco, vou te falar. E depois, né, de 2010, eu fui procurando me adaptar e colocar a cabeça para funcionar de uma maneira que não fosse, lógico, primordial para mim, mas algo motivador. E sempre buscar fazer o meu melhor todos os anos. Então, isso é mais um exemplo de, assim, de que a gente não... Nada acontece de um dia para o outro, né? Você pode passar anos sem vencer, mas sempre há uma oportunidade, né? Se você ainda está em atividade, graças a Deus eu estou. Então, é uma motivação, é algo assim que... Fantástico, é sem palavras, é irado, gente, é muito bom.
Marta agradeceu a todos os que acompanharam sua trajetória no futebol, principalmente suas companheiras. Vice-artilheira da NWSL com 13 gols, Marta se destacou não só pelo Pride, como também pela Seleção Brasileira de 2017. Peça-chave da equipe norte-americana, a experiente jogadora terminou como líder de assistências do time com 9 passes decisivos. Com a amarelinha, a camisa 10 da seleção feminina conquistou a Copa América em abril. O título garantiu a classificação para a Copa do Mundo da França e os Jogos Olímpicos de Tóquio. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Obrigado, Astrid. Dando sequência no programa No Mundo da Bola, a repórter Lincoln Chaves traz um papo sobre natação paralímpica e música com Daniel Dias, recordista em medalhas nos Jogos Paralímpicos. Vamos ouvir.
Lincoln Chaves.
Sabia que a pessoa que está tocando essa bateria não tem as duas mãos, nem parte de uma das pernas? Talvez você não o conheça pela música, mas com certeza já ouviu falar pelo que ele faz na água. Daniel Dias é a referência do Brasil quando o assunto é o esporte paralímpico. São 23 medalhas em Paralimpíadas. Na natação masculina, ninguém no mundo foi mais vezes ao pódio que ele. Em campeonatos mundiais, são outras 36 conquistas, 30 delas de ouro. Mas onde é que a bateria entra nessa história?
Eu sempre gostei de música e a música sempre esteve presente na minha vida, assim como o esporte. E eu já toco há um bom tempo, mas fazia tempo que eu não tocava e aí decidi fazer aquele vídeo. Que eu fui num estúdio aí, acabei tocando um pouco de bateria.
Na natação paralímpica, os atletas com deficiências físico-motoras são divididos por classes, de 1 a 10. Quanto menor a classe, maior o grau de comprometimento. O Daniel é da categoria S5. Nela, é o dono de 6 recordes mundiais e outros tantos das Américas. Em 2018, por exemplo, ele quebrou mais 2 no Parapan Pacífico, principal torneio deste ano. Aliás, foram 7 ouros e uma prata nessa competição, que foi disputada na Austrália. Mais uma temporada vitoriosa.
Foi um ano de mudanças na minha vida, né? E mudei toda a minha equipe multidisciplinar. A gente começou a fazer um novo trabalho. E dessa maneira a gente já veio colhendo frutos nessa grande competição que teve, o PANPAC, mas nessa temporada, né? A temporada foi muito boa.
O Campeonato Brasileiro no mês que vem em São Paulo encerra o 2018 de Daniel Dias. Ano que vem tem Mundial, Jogos para Pan-Americanos em Lima, no Peru, e a luta por uma vaga na Paralimpíada de Tóquio em 2020. E nada melhor que a música para inspirar o campeão, não é?
Tem uma música que eu gosto muito, que é Eu Vou Para o Alvo, que é uma música que eu curto bastante e mostra aí que a gente sempre tem que estar seguindo o nosso alvo.
Dá uma palhinha.
Aí eu toco bateria.
De São Paulo, com o programa No Mundo da Bola, Lincoln Chaves.
Campeonato Brasileiro Série B.
E quem fala pra gente de Série B é o de peso.
Amigos desse programa No Mundo da Bola, vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, pontapé inicial para a 29ª rodada. 7:15 da noite, horário de Brasília, teremos na Arena Castelão o líder Fortaleza recebendo o São Bento de Sorocaba. Às 9:30 da noite, Moisés Lucarelli em Campinas jogam Ponte Preta e Brasil de Pelotas. A rodada prossegue na quinta-feira, às 7 da noite, no Alfredo Jaconi, com Juventude e Londrina. Na sexta-feira, duas partidas, 7:15 da noite, no estádio da Curuzu em Belém, Paysandu e Goiás, e no estádio Serra Dourada em Goiânia, às 9:30 da noite teremos Vila Nova e Guarani. O complemento da rodada acontecendo no sábado, 4:30 da tarde, teremos Oeste e Sampaio Corrêa na Arena Barueri, no Orlando Scarpelli em Florianópolis, Figueirense e Atlético Goianiense, no Rei Pelé em Maceió, o clássico CRB e CSA. Às 7 da noite do sábado, Couto Pereira, o Curitiba recebe a equipe do Avaí. Fechando a rodada, às 9 da noite do sábado, no Municipal de Varginha, teremos Boa Esporte e Criciúma. A classificação da Série B do Campeonato Brasileiro até o momento: o Fortaleza é o primeiro, 50 pontos, em segundo, Goiás, 46, em terceiro, CSA, 46 pontos, fechando o G4, o Avaí, 45 pontos. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, 17º colocado, Juventude, 31 pontos, 18º, CRB, 30, 19º, Boa Esporte, 26, segurando a lanterna, o Sampaio Correia, com 25 pontos ganhos. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Obrigado, Bruno. Destacar com o Valdir e com o Vamburgo aqui, na minha opinião, o renascimento do futebol goiano, né, Valdir?
O futebol goiano, equipes, como é o futebol interessante. O Goiás começou muito mal sob o comando do Hélio dos Anjos, trocou de treinador, trouxe de volta o Ney Franco, que estava fora do mercado há uns 2 anos, ficou fazendo um período lá, morando nos Estados Unidos e tudo mais, fazendo curso em outros países, e montou um time velho. Quando eu digo velho, jogadores rodados, Ed Carlos, Maranhão, uma série de jogadores rodados, e tem até bons jogadores, tem o Carlos Eduardo, que é um bom atacante. Ele remontou o time do Goiás, que deu uma subida fantástica. O Vila Nova também, o Atlético Goianiense também, e o Ceará, que não vencia 2 jogos,
Fortaleza.
Voltou, perdão, Fortaleza,
que não vencia 2 jogos. Do seu amigo Rogério Ceni.
O Fortaleza, que não vencia 2 jogos, voltou a vencer, e tá bem legal a Série B. O Guarani tá subindo de produção, uma equipe que tem uma
quem
tradição.
Dirige o Guarani, sabe?
É o Humberto Lousa. E o auxiliar é o Caio Altuori, que é filho do Paulo Altuori.
Ah, legal. Agora, você esperava, por estar perto aí de Goiânia, meu amigo Vamburg, que o futebol de Goiás crescesse? Porque, como o Valdir lembrou bem, o Goiás, que é a principal força, não a principal torcida, estava muito mal. E o Atlético Goianiense estava bem, e o Vila Nova chegando mais. Como é que você vê de perto esse renascimento, essa tentativa de volta à primeira divisão dos clubes de Goiás, hein?
Na verdade, o Goiás e o Atlético Goianiense estiveram muito mal durante certa fase do primeiro turno da Série B. Chegaram a estar na zona de rebaixamento, andaram muito ali por perto, custaram a subir na tabela. E o Vila Nova é que manteve uma regularidade melhor, mas mesmo assim não estava indo bem. Chegou, em determinado momento, ele subiu de produção e chegou até entrar no G4. Ele agora está fora, está em 7º lugar, mas é um time que, pelo que já se pode ver, já está com 43 pontos, já está livre do perigo do rebaixamento, assim como os outros dois, né? Essa altura do campeonato, o Atlético Goianiense é o sexto, com 43, a mesma pontuação do Vila Nova, e o Goiás está no G4, coisa que parecia impensável há pouco tempo. O Goiás estava muito mal, perdendo de todo mundo em casa, inclusive. De repente, ele começou a ganhar, começou a subir de produção, já está em segundo lugar e até ameaçando Fortaleza. A diferença é só de 4 pontos. Fortaleza é o líder com 50, o Goiás vem com 46. É a mesma pontuação do CSA, mas o Goiás ganha no critério de desempate. Então, eu honestamente, eu não esperava que os três times goianos fizessem um papel bom na série B, não. Eu esperava mais até do Goiás, que o Atlético terminou muito mal no ano passado a Série A, e do Vila Nova é um time que normalmente não emplaca muito, né? Mas até o Vila Nova tem chances agora. Então isso para o futebol goiano é importante, porque já teve mais de um representante na Série A e agora está sendo bem, né?
Verdade. O que é que dá sequência ao programa, hein, Diô?
Olha aí, o timaço nacional!
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão.
É o Cruzeiro.
Nos gramados de Minas.
Vai jogar com quem, índio?
Quando surge o alviverde imponente,
olha o Palmeirão aí.
Mas vem que a luta o aguarda.
O Palestra.
Vem o que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda.
É verdade, quarta-feira é dia de Copa do Brasil. Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam 9h45 no Mineirão, de olho na grande final da competição. Do lado do Verdão, técnico Luiz Felipe Scolari fala sobre a boa fase. Que boa fase da sua equipe. Garante que o Palmeiras tem condições de reverter a vantagem da Raposa na casa do adversário.
Nós estamos mostrando que nós temos chance, sim. Temos que perseguir o líder ou os líderes e buscar tudo aquilo que precisamos. Nós priorizamos as três competições. Mas nós sabemos que nós estamos atrás do líder nesta competição, estamos atrás do Cruzeiro, estamos em vantagem contra o Colo-Colo na Libertadores, mas temos possibilidades, condições de reverter lá em Minas, de sairmos de lá classificados para uma final. É isso que é o espírito do nosso grupo.
É verdade, Luiz Felipe Scolari, técnico do Verdão. O jogo vai ser excepcional. Aliás, dois jogos maneiros demais. Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians. Mas já que o assunto é Palmeiras e Cruzeiro, do lado do Cruzeiro, o meia Robinho comenta sobre a confiança do adversário desta quarta-feira e afirma que o treinador que tiver a melhor estratégia vai se classificar para a final da Copa do Brasil.
Eu acho que eles vêm confiante, mas eles sabem também que do outro lado tem um time que todas as vezes que joga contra o Palmeiras, joga bem. Acho que a confiança deles está em alta, como a nossa confiança também está, independente dos resultados passados aí, a nossa confiança também está grande na Copa do Brasil. Então, em termos de confiança, os dois times vão estar bem confiantes, né? Então, acho que vai ser uma estratégia boa, o treinador que tiver uma estratégia melhor aí, a equipe que se adaptar no jogo durante a partida ali melhor, vai classificar.
Lembrando que o Cruzeiro tem a vantagem do empate na partida contra o Palmeiras. Em caso de vitória do Verdão por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis, porque o jogo em São Paulo foi quanto, Valdir?
1-0 para a equipe do Cruzeiro.
É verdade.
Eu vou falar uma coisa aqui, Mazela, para você e para os ouvintes da Nacional. Vai ser um jogo muito equilibrado. Na minha opinião, minha modesta opinião, são os dois maiores elencos do futebol brasileiro. Falam muito do elenco do Flamengo, mas o elenco do Flamengo tem muita coisa que não me agrada. Tem jogadores como Marlos, uma série de Oribe, coisa que muitos jogadores que vêm de fora, Pires da Mota, uma série de jogadores que alguém tem que questionar. Vem cá, o Bonitão, como é que se contrata esse pessoal todo aqui com uma fábula de dinheiro? Vitinho, 43 milhões. Então eu considero o elenco do Palmeiras e do Cruzeiro superiores. E o Cruzeiro fez uma partida muito boa. Eu vi o segundo tempo do Cruzeiro contra o Santos, depois que eu saí do Maracanã, vi o segundo tempo do Botafogo e o segundo tempo do Cruzeiro.
Você é o rei do segundo tempo, hein?
Não dava tempo de eu ver o primeiro, tava trabalhando.
É porque os gatos são pardos à tarde, é, entendeu? Então, que aí sobra a noite.
A noite acaba vendo. O que acontece? O Cruzeiro, mesmo com o time, mesmo com o time mesclado, gol do Santos, tem um belo elenco e o Palmeiras tem obrigação de vencer. O Palmeiras tá bem nas três frentes, né?
Já... É, não tão bem na Copa do Brasil, porque ele perdeu de 1-0 lá. Tem chance? Tem, mas não.
Mas você
não
vê que o Palmeiras na Copa Libertadores jogou o Colo-Colo por 2-0. No Brasileiro, hoje é o segundo colocado. Eu acredito, você dá um palpite aqui, eu acho que amanhã o Cruzeiro elimina o Palmeiras. Jogo de empate e o Cruzeiro vai para a final mais uma vez.
Ô Luiz Ferreira, quem são os maiores vencedores ou quem já até hoje conquistou o título da Copa do Brasil?
Amanhã nós vamos ter lá no Mineirão 8 títulos da Copa do Brasil em jogo.
Por quê?
Porque o Cruzeiro tem 5, é o maior campeão da Copa do Brasil, junto com o Grêmio, que também tem 5.
Depois,
e o Palmeiras tem 3 títulos da Copa do Brasil.
Alguém com 4 aí, não?
Não, só você tem o Grêmio com 5, o Cruzeiro com 5, Flamengo e Corinthians e Palmeiras com 3 títulos.
E depois, vai falando aí.
Depois, Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional, Sport, Santos, Vasco, Criciúma, Juventude, Paulista e Santo André com 1 título cada um.
Cadê o Botafogo?
Botafogo tem um vice-campeonato.
É, lamentavelmente, Maracanã, mais de 120 mil pessoas. E esse ano, obrigado, Felipe Conceição. Foi eliminado para Aparecidense. É brincadeira, né?
Tem detalhe.
Eu vou chorar.
Mas o Botafogo tem um título sul-americano que eu brinquei com ele. Eu falei assim, não tem.
A minha Copa Sul-Americana, que completa 25 anos.
Ajudei você.
Completa 25 anos domingo. Inclusive, no domingo, vai haver uma homenagem aos jogadores campeões da Copa Sul-Americana.
A você.
Ah, tá.
Qual a homenagem a você?
Eu vou receber uma placa da diretoria do Botafogo, uma camisa personalizada por 40 anos, convivendo
com o clube. Qual vai ser o nome da camisa? Vai ser Valdir Luiz ou Conselheiro Machado?
Valdir Luiz. Parabéns pelos seus 40 anos de corneta.
Então, agradecer ao presidente Nelson.
Ele derruba, contrata técnico, ele faz tudo, meu amigo.
Meu fraterno e querido amigo Carlos Eduardo Pereira, vice-geral.
Agora eu te lembrei. Eu me lembrei. Mufa, eu não aguento mais, Mufa. Ô, Mufa, agora ele... Você vê, Vamburguês? Até um tempo atrás eu não aguento isso, Mufa. Demite agora.
Agora eu vou... Você me provocou, tem que falar a verdade. Me provocou, tem que falar no ar. Quando eu falei com o presidente, não dá pra aturar o Felipe Conceição, pelo amor de Deus, né? E ele tirou. Não, não tirou porque eu pedi, porque os resultados é que fizeram.
Tá.
Essa foi ótima. Presidente, não. Mufa! Eu não aguento mais.
Mufa.
Mufa.
É quase bufa, né?
Muito boa essa. 17h48. Já voltamos. Vai com tudo, Mufa!
No Mundo da Bola. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional e o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões e Nacional Amazônia. E você que navega na internet, ebc.com.br.
Olha aí, ultimaço nacional.
Olha só, tá chegando, se deixar chegar é fogo, tá chegando de novo, Mengão tá demais. E o destaque da Rádio Nacional, jogo entre Corinthians e Flamengo pelas semifinais da Copa do Brasil. Repórter Maurício Costa traz as últimas do Mengão pra gente aqui no Mundo da Bola. Fala, mergulha e mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Na véspera da partida mais importante do ano, o técnico Maurício Barbieri fez mistério sobre o Flamengo que vai entrar em campo nesta quarta-feira contra o Corinthians pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Atividade fechada, coletiva de imprensa antes do treino e muitas perguntas que o treinador não respondeu. E a que mais martela a cabeça dos torcedores rubro-negros é: qual será o time que vai entrar em campo amanhã? Contra o Galo, pelo Campeonato Brasileiro, Matheus Sávio foi titular, Vitinho ficou no banco, entrou no segundo tempo e depois de 35 minutos em campo acabou substituído por Marlos Moreno. No mesmo jogo, na lateral esquerda, René perdeu a vaga para Miguel Trauco e o peruano foi autor das assistências para os dois gols do Flamengo. À direita, Rodinei foi poupado e Pará começou como titular. E Diego, suspenso contra o Galo, ficou de fora e Maurício Barbieri optou por colocar dois volantes, Cuejá e o Ilharão, deixando o Paquetá mais avançado. Coincidência ou não, Arão abriu o placar e Paquetá fez o gol da vitória. Será que o treinador vai manter a equipe do brasileiro? O que pretende fazer com o Diego? Ele responde.
Acho que o Diego é um jogador de qualidade indiscutível. A trajetória dele de carreira já demonstra isso. Tem um peso importante ao elenco, né? Fundamental pela liderança que é. Vamos avaliar, ele fez uma parte do treino ontem, vamos ver como é que ele se comporta no treino hoje também. Eu acho que a gente, se a gente podendo contar com ele, é uma volta importante que a gente tem, mas vamos fazer as escolhas, mais uma vez dizendo, em função das características do Corinthians, em função daquilo que a gente entende que possa dar mais resultado de início de jogo.
Lembrando que o jogo de ida entre Flamengo e Corinthians foi 0-0 no Maracanã e a equipe paulista ficou grande parte do confronto recuada. No segundo tempo, sequer passou do meio de campo. Um novo empate na Arena Corinthians nesta quarta-feira leva a decisão para os pênaltis. Será que a postura do Timão vai ser a mesma ou desta vez vai procurar mais o gol? Maurício Barbieri opina.
Eu acho que a tendência é que eles mudem a postura. Eu acho que a própria declaração do Jair ao final do jogo aqui no Maracanã, ele disse que lá em São Paulo a postura seria outra, ele afirmou isso. Então eu acho que a tendência é essa, que eles saiam um pouco mais, que eles tenham que se expor. Eu acho que a torcida deles vai exigir isso, que eles tenham que arriscar um pouco mais e tentar buscar o jogo um pouco mais. Agora, caso eles permaneçam com uma postura um pouco mais defensiva, a gente tem que ter calma, tranquilidade, serenidade para encontrar os espaços, enfim, para encontrar as jogadas e para conseguir concluir da melhor maneira.
E você, Mazella? Qual o time ideal do Flamengo para a quarta? Os corintianos vão mesmo para o ataque ou vão só esperar o Flamengo na defesa?
Ô, Maurício, eu acho que o Flamengo vai... Se eu fosse o Barbieri, repetiu o time que começou contra o jogo contra o Atlético Mineiro, e o Corinthians vai ter que sair mais, não tem jeito. Vai ter que sair mais, jogando em casa, mesmo com empate. Fala aí, Corinthians, Valdir, o meu amigo Vambu. Vamos saber do Corinthians, então, agora? Solta o Corinthians aí. Repórter Juliano Justo traz as últimas novidades do Timão nesta reta final do programa No Mundo da Bola. Fala, Juliano!
Caldeirão, arena lotada e muita pressão. Esse é o clima que espera o Flamengo para esse jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. Até a tarde de hoje, mais de 38 mil ingressos já haviam sido comercializados para o jogo dessa quarta-feira. E hoje a Fiel já deu uma prévia do tamanho da festa que pretende fazer amanhã no treino aberto da equipe em Itaquera. E o técnico Jair Ventura falou sobre esse apoio da torcida.
Nossa torcida já fez uma linda festa, vai fazer uma linda festa já para o nosso treino. Eu sei que no dia do jogo também vai estar lotado, casa cheia, eles vão nos empurrar. E que juntos, eu sempre falo que a torcida é o 12º jogador, a gente possa conseguir a nossa tão almejada classificação para a final, que é o nosso grande objetivo.
Mas qual é o time que o Alvinegro deve mandar a campo para se garantir na sexta decisão do torneio nacional e não decepcionar esse bando de loucos nas arquibancadas? O mesmo que empatou com o Inter pelo brasileiro? Jair Ventura responde essas questões.
Foram 4 jogos ao meu comando e 4 times diferentes. Não é o que eu gosto, mas a gente tem que achar o ideal. Pode ser, sim, que a gente comece com a mesma equipe, pode ser que a gente faça algumas mudanças.
Na verdade, a equipe deve ter apenas uma mudança, o retorno do volante Ralf no lugar do Gabriel. Assim, a equipe deve ter Cássio, Fagner, Léo Santos e Danilo Avelar, Ralf e Douglas, Romero, Cleisson, Jadson e Matheus Vital. Com empate em 0-0 no primeiro jogo, quem vencer vai à final. Um novo empate, independentemente do placar, leva o jogo aos pênaltis. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Salve o... Valeu, Juliano, um abraço para você, amigo. Rapidamente, em cima da hora, Corinthians, Flamengo, você, Vambúrguer.
Eu acho que dá
Acho que da Corinthians.
Você acha da Corinthians. E o jogo do Cruzeiro com o Palmeiras?
Eu acho que da Cruzeiro.
Então seria uma final Corinthians e Cruzeiro. Você pensa diferente, Valdir?
Olha, eu quero aguardar um pouco mais, mas eu vi que é um jogo muito equilibrado. Mas eu concordo com o Barbieri quando ele disse que o Jair falou. E eu, com certeza, o Corinthians vai ter uma outra postura. Não vai ser tão defensivo como foi aqui diante do Flamengo no Maracanã. E um outro detalhe. Eu quero ver o problema que o Barbieri arrumou para ele. Que ele botou o Arão. Arão fez uma grande partida. E agora o Diego vai voltar. Eu acho que vai sobrar pro Dourado. Vai adiantar o Paquetá como centroavante.
Tchau, Valdir. Até amanhã. Abraço, amanhã você apresenta o programa.
Eu apresento e à noite estarei com você.
Na transmissão de Corinthians e Flamengo, eu, você, Maurício e o Vamburgo.
E o Vamburgo estará ao meu lado amanhã no bate-bola, no Mundo da Bola.
Vamburgo, um abraço, amigo. Até amanhã, hein?
Um abraço, até amanhã, boa noite.
Com a produção do Luiz Cabeça Ferreira, na mesa de som, Sebastião Luiz Xavier, agradeço sua companhia, o seu carinho, sua audiência. E sigam na Rádio Nacional, lembrando que amanhã, 9h45, estaremos juntos para a transmissão do Corinthians com o Flamengo. Uma ótima noite de terça-feira para vocês. Tchau, tchau.
Eternamente. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.